Olá, folhantes sambistas de todo o Brasil, aqui quem fala é Leonardo Dantan e você está ouvindo o podcast do Carnavalize, que durante todo o pré-carnaval está trazendo a nossa coluna Processos da Criação. São entrevistas, são conversas com os artistas que fazem o maior espetáculo da Terra, né? Você já sabe que os episódios estão saindo toda segunda, quinta e agora os sábados também com as entrevistas do Acesso. O episódio de hoje é mais do que especial, porque a gente conversa hoje com um dos grandes artistas da festa nos últimos anos, um artista que está desde 2006, ininterruptamente, assinando carnavais no grupo especial, que é o Alex de Souza, que está dando expediente no Salgueiro, já faz três carnavais, né? E a gente conversou um pouco sobre a carreira do Alex, sobre o que que o Salgueiro está preparando para o carnaval desse ano, quais as expectativas dele. O Alex, que também já teve passagens marcantes para a União da Ilha, pela Vila Isabel, pela Rocinha. Ele vai fazer um pouco um balanço da carreira dele. E vocês acompanham agora a conversa que a gente teve com ele lá no Barracão do Salgueiro. Espero que vocês gostem. Tudo bem, Alex? Como é que você tá? 30 dias do carnaval.
Tô ótimo. Agora um pouquinho menos, né? Mas na expectativa de poder encerrar bem e pelo menos tentar, sei lá, 90% daquilo que se imaginou, projetou. Porque carnaval é no dia, né?
Sim.
Então a gente projeta, mas só vai saber se vai dar certo é lá na hora, né?
Alex, não sei se você já parou para pensar nisso, mas você é um dos três carnavalescos que segue por 3 anos na mesma escola. A gente tem você aqui no Salgueiro, o Leandro na Mangueira e o Jorge na São Clemente, são os três carnavalescos que seguem solo nos últimos 3 anos, né, que não mexeu no seu segmento principal. Você está indo exatamente para o seu terceiro ano no Salgueiro, na Escola Vermelha e Branca, e é uma relação um pouco duradoura no carnaval, né? Apesar de curta, a troca dança das cadeiras é tão veloz, né? Que balanço que você faz dessa relação até aqui?
Eu acho que tem uma coisa curiosa nisso, porque é o terceiro ano, mas com dois presidentes diferentes.
Sim.
Isso é que é mais gozado, porque geralmente você fica numa escola com um determinado presidente, e aí, quando aquele presidente sai, você também sai, porque o próximo presidente escolhe uma outra pessoa, já tem alguém em mente, etc. E o que aconteceu comigo foi uma coisa um pouco rara, né? Que eu fui convidado pela Regina, trabalhei com ela no primeiro ano, o segundo ano foi
Aquela
meio a
indecisão,
meio,
um
né?
impasse,
Porque
né?
foi até dezembro, e aí em dezembro assume o André Vaz e a gente completa o carnaval, termina o carnaval, e ele me convida para continuar. E aí eu apresentei esse carnaval de 2020 para ele e tal. Eu creio que ele ficou bastante satisfeito com a proposta e o departamento cultural também. E aí é isso, eu tô aí no terceiro ano do Salgueiro e aí vamos ver o que vai acontecer mais para frente, né?
Você acha que esse processo foi tranquilo, mais tranquilo do que as pessoas pensam, dessa passagem de bastão entre os presidentes? Foi uma coisa que se alongou um pouco, né?
Da minha parte, de certa forma, sim, porque eu me dava muito bem com a Regina. Eu agradeço muito a ela por ter me convidado, ter confiado em mim, né? Até porque eu estava substituindo o grande Renato Lage. Então,
Sim.
isso é que foi a
Esse
coisa
primeiro momento, né?
mais complicado, se substituir o gênio, o cara, né, que teve 17 anos no Salgueiro. Então, acho que o maior desafio foi esse. E além disso, assim, era vou dizer, meio que um sonho antigo mesmo de um dia poder fazer o Salgueiro, porque é uma escola que é maravilhosa, né? Tem uma história incrível, né? Tem toda a revolução estética a partir dos anos 60, aquela velha história que todo mundo conta do Pamplona, do Arlindo e de todas as pessoas que surgiram nessa equipe, né? João, Rosa, depois o próprio Renato,
Augusta também,
Max,
sim.
Maria Augusta e tal. Então é uma coisa muito bacana, muito honrosa, né? E para mim é uma grande honra, como seria para qualquer pessoa fazer o Salgueiro.
Essa é uma pergunta que já estava, na verdade, no roteiro, a gente tinha pensado, né? O Salgueiro, como você falou, tem a Revolução Salgueirense com o Fernando Pamplona, o Arlindo Rodrigues, né? Acho que deve pesar, com certeza, para um carnavalesco assinar uma escola que também revelou outros nomes, o próprio Joãozinho ganhou 2 títulos aqui. É uma coisa que você leva em conta, são pessoas que você traz na sua bagagem, que é quase impossível que não pensar. Né?
Quem não? Foi uma fábrica de talentos, uhum. né? E o próprio Renato Lage foi uma pessoa que eu trabalhei.
Sim, sim.
Então
sim.
eu trabalhei, eu desenhei para ele. Eu fui assistente dele, né? década de 90, época de Mocidade Independente. Desenhava destaques, composições de carro, coisas assim e tal. E foi com o Renato que eu aprendi o carnaval. Porque eu vinha de moda, meu desenho era voltado para moda, croqui de moda.
Uhum.
E eu, primeira coisa foi dar importância ao desenho proporcional, o desenho, a figura humana, sabe, proporcional. Porque dali você vestir uma fantasia que você espera que aquilo fique realizado, bem realizado para um ser humano. Porque a moda você passa só uma coisa, o croqui muitas vezes é uma ilustração que só traz um sonho, só traz a impressão.
Uhum.
Né? Depois que aquilo é feito, né, modelado, cortado, costurado, etc., vira uma outra realidade, porque é uma outra história.
Sim, sim.
A fantasia de carnaval também é um pouco isso, mas você precisa fazer a coisa um pouco mais técnica,
uhum.
porque, inclusive, assim como na coisa da moda também, você vai vestir alto, baixo, gordo, magro.
Não tem uma modelo perfeita em cabide,
não
né?
tem, é. Mas a função é você trazer informação através da roupa, porque aquilo conta uma história. E também, se for possível, uhum. tentar trazer uma certa elegância para a pessoa.
Sim, sim.
Eu mesmo que fui desfilante de ala de escola de samba durante tantos anos, eu gostava, quando eu comprava minha fantasia de ala,
uhum.
de poder vestir e olhar e
me sentir bonito.
E aí eu ia andando pelas ruas, né? Que é uma coisa assim, que é maravilhosa. Você tá ali, aí você chega na concentração, tudo é maravilhoso. E aí é muito gozado quando você tá de fora, que é o espectador, uhum. é o desfilante, e você dentro tendo que produzir isso para os outros, né? Muda completamente a relação, né?
É a sua parte favorita, você dizia, a parte do figurino, já que você veio dessa área, foi o seu primeiro
eu
momento.
Eu vou dizer para você que eu vou dizer que é, a parte favorita é quando surge uma ideia,
uhum.
quando surge uma história, você começa a pensar num tema e aquilo passa assim, aí você começa a pesquisar a respeito, aí você já começa a montar uma ideia na sua cabeça, um roteiro, né? Quando você já está já quase perto do carnaval, você não aguenta mais ouvir aquele assunto. Aquilo já morreu, já passou. Mas enquanto surge a ideia nova, a coisa da novidade, sabe? Você vai partir uhum. do zero, que dali você vai começar a pensar nas fantasias, você vai começar a imaginar as alegorias, tudo na sua cabeça. E tudo na sua cabeça funciona, né? Mas quando aquilo vai chegando ao real, aí vai cortando aqui, cortando ali. E aí vai te frustrando, mas é a realidade.
Você falou dos enredos, você é um dos poucos carnavalescos que não contam com auxílio para escrever os seus enredos, se eu não estou enganado, né? Acho que na Vila você teve algum auxílio ali, né? Mas no geral não, né?
Não, na Vila
havia
o Alex Varela,
uhum.
que tinha ficado na escola desde o tempo do Alexandre Lousada,
sim, sim.
e tal. Mas mesmo assim, mesmo com ele, eu também fazia a minha própria pesquisa.
Você tomava frente disso.
É. Inclusive, o Carnaval sobre Noel Rosa, eu li aquele livro deste tamanho para poder entender. Porque se eu estou aqui te dizendo alguma coisa,
claro.
Eu tenho que saber o que eu estou falando.
Uhum.
Então, eu preciso, para eu poder criar uma fantasia, para eu inventar um carro, uma coisa, eu tenho que saber com propriedade a história daquilo ali. É, seja a pessoa, a época, o local, o conceito, eu tenho que ter. O Salgueiro tem um departamento cultural muito bacana, uhum. muito eficiente, etc. Eles me poupam do trabalho de fazer o livro abrir alas.
Uhum.
Então eles vão pegar todo esse material e aí eles vão criar as justificativas e eu também forneço também aonde eu pesquisei, o que, que eu li, o que, que eu fiz e tal. Se eu não sei como é que outras pessoas podem trabalhar, tipo, alguém dá um material pronto e a pessoa vai criar, ou então assim, entrega lá para um desenhista fazer o figurino, aí olha, não gostei, tira isso, muda aquilo. Aí o outro lá desenha o carro, eu não consigo.
Você precisa
Comigo
saber essa
não dá.
história que você vai contar, né? E
Não
ainda
dá.
assim você traz sempre temas originais, interessantes e consegue desenvolver as narrativas muito bem, assim. Você acha que esse é um dos seus pontos
Eu
fortes,
acho que
assim?
sim. Eu
Você
acho
tem essa
que
identificação com o enredo mesmo?
porque como eu disse, assim, eu acho que criar, assim, ter uma história, inventar, assim, criar essa história, roteirizar e começar a pensar na parte plástica, cartela de cores, etc. Eu acho que é o máximo, assim, é legal. Ruim é produzir, fazer esse negócio tomar forma. Aí é que é um cão, porque você tem que lidar com dezenas de pessoas. E aí, às vezes tem conflito, né, com a escola, com
Cotidiano de barracão não resolve
diretoria, e o
conflito, né?
recurso, e o tempo. E aí o cara não fez o negócio direito como você gostaria. Ah, eu não tenho um galão. Ah, esse tecido tem que trocar porque não vai ter mais. E aí, esqueceu de forrar isso aqui. Não, esqueceu de soldar esse ferro. Não, pelo amor de Deus, não bota isso aqui no lugar, que eu tenho que botar uma coisa antes, senão vai atrapalhar. Agora, por exemplo, eu tenho que descer ali para poder armar ali um negócio de uma carroça, que eu tenho que botar a placa no lugar certo. Tá tudo aqui no esquema. Tem uma trabalheira do cão. E isso é meio pesado, é chato, é cansativo e tem os aborrecimentos e tudo. E a fase bacana é isso. Agora, quanto à coisa do enredo, eu acho que realmente, se eu tiver alguma coisa de bom, eu acho que enredo, eu acho que eu já foram três estandartes de ouro de enredo. São três, isso não é pouca coisa.
Bacana.
E sambanete, não sei mais o quê, não sei mais o quê, e vários, assim. Então, assim, porque eu gosto da história, eu gosto de escrever a minha sinopse, eu gosto de pesquisar, ler aquele monte de livros e pensar como que eu vou contar e tal. Agora, legal também se eu puder, né, ao longo do tempo, conforme também pegar aquela história e dar aquela de doido também, começar a usar, criar. E apesar de que eu fiz algumas coisas assim bem,
É,
né,
você fez enredos
do
mais baseados em alguma
tipo,
coisa, mais
sim,
históricos mesmo,
mas
né?
por exemplo, Felicidade Não Tem Preço, que foi
Sim.
aquele da Rocinha, era
Falando
uma
sobre o cotidiano, né?
história interessante, porque assim, o que que era o dinheiro na vida das pessoas? Não é a história do dinheiro. História do dinheiro o Max já fez. Ai, não sei aonde, na Grécia, sempre aquilo, né? Não sei o
Aí vai
quê,
por
porque não sei o que
Egito,
lá,
não pode deixar.
tal. Eu não. O que que é o dinheiro representa para criança? E isso é muito legal, essa linha de enredo, essa coisa meio sociológica, sabe? Você pegar a história das pessoas e colocar. Isso é atemporal. Os brinquedos também lá na ilha também era uma coisa assim, porque todo mundo, se está ali, é porque
As pessoas
nasceu e foi
reconheciam.
criança, né? Então, ou é ou foi. E aí todo mundo brincou, todo mundo teve um brinquedo que lembra, e isso também. Então, essa linha de enredos que são atemporais e são eternos e fazem parte da vida do homem, seja brasileiro ou estrangeiro, isso é uma linha muito legal para ser explorada. Mas nem sempre a gente
Você
pode
consegue liberdade para fazer isso?
fazer oportunidade também, né?
Você acha que você precisa dessa relação de confiança com a escola para você propor esse enredo?
E você também ter a sacada e oferecer e ver se vai, né, e se e tal. Esse do Benjamin de Oliveira era uma coisa que eu tentava buscar, porque assim, eu tenho muito respeito pela história das escolas também, pelo estilo das escolas. Então, ao contrário, talvez, de alguns colegas que sobrepõem todo o seu talento, sua força própria, que é legal também, porque marca, né, tal. Eu abro mão um pouco disso e eu penso muito na escola. Assim, como eu faria a escola tal? Como eu faria outra escola? Porque é lógico que qualquer coisa que eu faço vai ser a minha interpretação, mas eu penso assim: o que é o Salgueiro? O que foi a União da Ilha? O que que deu certo? O que que agrada? O que que lembra? Então, é o meu jeito, é de outra época, outra estética, outros materiais, mas eu acho legal seguir uma tradição, fazer a cara da escola, sabe? Eu gosto de estudar.
A escola não é algo, não é uma tela em branco, né? Ela tem história, ela tem sua trajetória.
Você entendeu? Por exemplo, um exemplo assim, tipo, fazer uma imperatriz. Sim, sim. Uma imperatriz que já teve Arlindo, que já teve Max, que já teve Rosa e tudo, né? Não é engessar numa coisa só. Uhum. Vai ser sempre cabeleira branca, sempre frufruz, babados, não. Mas eu acho que tem que ser uma coisa também que não vai... Não vai fazer um Fernando Pinto na Imperatriz, sim, sim. Entendeu? Tem pessoas que conseguem, de repente, deixar sua marca pessoal na escola e aquilo vira referência. A própria Mocidade teve Arlindo, teve Fernando, depois teve Renato. Completamente diferente,
mas que casavam.
E vencedores. Uhum. E aí, tipo assim, eu acho que é difícil para qualquer um superar esses três. Porque cada um, completamente diferente do outro, fez coisas fantásticas, entendeu? E aí o Salgueiro teve 1000 carnavalescos, 1000 maneiras, mas ao mesmo tempo mantém uma... Você tem uma expectativa do Salgueiro, tem uma imagem do que o Salgueiro pode vir. E eu acho bonito isso, acho legal e amo vermelho. Então essa coisa é muito legal ousar e eu adoraria ousar, mas eu prefiro segurar e não ousar de uma maneira que vá prejudicar a escola do que eu dar uma de doido. Tipo, eu queria dar um passo à frente, eu queria fazer um negócio, mas ao mesmo tempo eu preciso acertar.
Sim, tem uma responsabilidade.
Fazer, né? Pelo menos daquele jeito que a escola já sabe, aquele feijão com arroz, que vai dar certo. Enfim, sei lá.
Não, mas eu acho que você consegue fazer isso muito bem, mas você consegue dar um pulo do gato também e dentro do que você propõe, propor uma coisa nova. O Brinquedo da Ilha é um enredo que tem total afinidade com a história da escola, mas é algo novo também, que a escola não tinha feito ainda.
Não é como se estivesse reeditando coisas.
Sim, não é tipo fazer a segunda
feira. Não estava reeditando a Maria Augusta.
Exatamente.
Estava fazendo uma outra coisa. Mas era uma coisa que eu sentia que era na escola certa. Uhum. Porque eu enxergo a União da Ilha como uma criança, um adolescente. Eu vejo a União da Ilha leve. Eu não consigo ver a União da Ilha pesada. Uhum. E aqui, aí já tem uma outra coisa. Aqui eu vejo assim, uma coisa imponente, nobre, não digo séria, mas...
Densa, né?
Tem que se respeitar, mas essa coisa do circo é meio ousadia, porque o Salgueiro nunca fez isso. E descolar a figura do negro, da escravidão, do sofrimento, da África, do candomblé, do não sei o quê, não é um negro artista que está de fraque, cartola, elegante... no meio do picadeiro, recebendo os aplausos com as luzes. Então é o protagonista negro que o Salgueiro sempre trouxe, mas um pano de fundo que a escola nunca apresentou.
Incrível. Não, sobre esse background, a negritude do Salgueiro é uma negritude muito nobre, assim. É. O desfile sobre o Chica da Silva não era um desfile que trazia dor, que trazia sofrimento. Trazia a Chica da Silva, assim, peruca Luiz XV gigantesca.
Porque ela era,
entendeu?
A rainha do Tijuco.
Ela era a rainha do Tijuco, entendeu?
Ela se vestia como os fidalgos.
Exatamente. O desfile segue toda,
entendeu?
Essa linha.
Você tinha todo o luxo que o contrador podia dar a ela. Todos os luxos. Então é incrível. O Benjamin já foi retratado na São Clemente 2009, mas eu acho que aqui eu vou poder falar um pouco mais dele, vou mostrar, porque fica assim a coisa, o primeiro palhaço negro não foi só palhaço negro, o cara foi pioneiro em uma porrada de coisas. O cara foi brilhante em um monte de coisas. Pouquíssimos ou nenhum artista brasileiro seria talentoso em tanta coisa. Né? É palhaço, é ator, é diretor, é autor, é dançarino, é músico, compositor, cantor, sabe? Dos fundadores, né, do circo-teatro, né? Trazer o teatro para dentro do picadeiro, fazer com que o teatro fosse itinerante, porque aí você não vai ao teatro, o teatro vai até você, vai percorrer os subúrbios, vai percorrer as cidades do interior. E aí ele vai e faz o Otelo de Shakespeare. Aí o Arthur Azevedo disse que se Shakespeare estivesse vivo, teria encontrado seu Otelo.
Isso, e eu acho que a sua ousadia tá aí, né? Você traz um tema que é super caro, a história salgueirense, falar de mais um negro, e trazer uma estética que não vá, que o Salgueiro ainda não se viu nela. E exatamente como é que se constrói esse desejo de falar do Gura do Benjamin de Oliveira? É um enredo que já estava na sua gaveta de algum momento? Ou você descobriu nesse processo?
Não, eu até já conhecia, mas conhecia muito pouco. Nunca me aprofundei.
Uhum.
E acontece que eu tava... tinha várias histórias. Eu tinha até comentado com o presidente, né? Outras histórias. Inclusive, Centenário da Clarice Lispector.
Sim, sim.
Que ninguém lembrou. E tinha um livro chamado Rio de Clarices.
Rio de Clarices, é muito legal.
E que seria muito interessante. Mas eu comprei o livro, li, parece coisa assim, né, de falso intelectual. E eu disse, ah, acho que não vai dar certo isso. Aí eu queria muito falar de Rio de Janeiro, que é outra coisa que eu... Mas eu queria fazer uma outra coisa de Rio de Janeiro, que era não fazer aquela crítica contundente, mas... fazer uma parte da história do Rio de Janeiro para fazer uma crítica às autoridades.
Uhum.
Assim, debaixo dos panos eu tô falando mal do povo.
Esse momento do carnaval com a crítica social voltou à pauta, se influenciou de alguma maneira? Foi
importante. Por exemplo, esse enredo do Benjamin de Oliveira tá dentro, né, desse espectro aí, no meu caso, de representatividade.
Sim, sim.
Tão reclamada, né?
Uhum.
De que não tem espaço, não tem protagonismo, não é o principal da novela, não sei o que, não sei lá. E é um pouco isso. Sendo que é o algo mais. Não é o principal. O principal são 150 anos do Benjamin, essa figura extraordinária que tem que ser lembrada, tem que ser conhecida, tem que ser reverenciada. De quebra, aí vai e encerra.
Com outros artistas negros.
Com os humoristas.
Uhum. Quando você fala de um artista negro, não tem como você não tocar nesses assuntos, né? Mesmo que não
é
seja
quem vem
a pauta
depois.
Principal.
Os sim, milhões sim. de Benjamins.
Uhum.
Entendeu? Que estão por aí e que ainda nem foram tocados pela arte.
Nem sabem que são capazes.
Nem
né?
sabem que são capazes, são os meninos no sinal.
Isso foi algo que entrou com o samba ou isso já isso partiu de você também?
Partiu de mim.
Partiu de você. Já estava na sinopse, isso já estava indicado de alguma maneira.
É. De encerrar dessa maneira, entendeu?
Em relação ao visual do enredo, você está apostando mais num visual de um circo hollywoodiano, mais imaginário, assim, como é que... É isso?
Não,
não
é um circo retrô.
Uh-huh.
É um circo fim de século. 19.
Século 19.
Início do século 20. Uh-huh. Então ele pega a Belle Époque.
Entendi.
Ele pega toda a Belle Époque.
Uhum.
Então, ele nasce em 1870, foge de casa com 12 anos. Ele pega, né, esse fim, as duas últimas décadas do século XIX, e ele atravessa o século XX até a metade do século XX, quando ele morre, né, na década de 50. E aí é um circo muito característico que não existe mais.
Mas que foi marcado.
É, essa coisa dos animais, não tem. Tem uma série de coisas. E aí eu tenho referências. Porque, assim, o que eu pretendo fazer é, assim, tipo, é encantar o público com uma coisa, tanto como foi os brinquedos, uma coisa que universalmente as pessoas conhecem circo.
Uhum.
Você pode ter um estrangeiro assistindo, vai entender,
vai saber o que
é. O brasileiro também. Remete à infância de cada um também.
Uhum.
Se você nunca foi a um circo, pelo menos você teve algum aniversário inspirado em circo e palhaçinho,
algum
né?
filme, alguma coisa, né?
E aí você tem a história dele atrelada a essa coisa desse circo no Brasil, que a Hermínia Silva escreveu, o apogeu desse circo, e como era isso, né? As atrações, o povo cigano ligado ao circo, que ele foge com os ciganos, toda essa parte musical.
E aí o circo aparece no desfile inteiro? Aí ele é uma presença constante.
É representar que o desfile da escola é a entrada de um circo na cidade. É como se o circo estivesse chegando e vai andando na rua. Os artistas de circo são as alas e os carros são as carroças com as atrações chamando o povo, né? Vem assistir hoje. Temos aqui a Mulher Barbada. né? O engolidor de fogo, o trapezista, o malabarista e o grande palhaço Benjamin. Venham todos pro Circo do Salgueiro. E aí vai passando, carro a carro e tudo, e faz de conta que é na apoteose que o circo vai ser armado.
Vai ser montado.
Vai ser montado.
Que lindo, linda essa imagem.
Entendeu? Porque é isso mesmo. Os carros, as carroças, né, de circo,
era um cortejo,
as caravanas, né? É o carro alegórico. Os artistas são os componentes. Então você tem tudo. E aí você tem o teatro, né, a peça teatro no Picadeiro, e tem até o público, fora o público, tem um público,
tem público
aplaudindo a coisa. Então é tudo assim, vai...
Vai numa sequência natural.
É, né? Você vai tendo flashes de coisas, você vai ver a arquibancada do circo, você vai ver o picadeiro em vários momentos, você vai ver os animais, você vai ver os domadores, você vai ver os mágicos, tudo vai acontecendo no seu... diante dos seus olhos. E ainda tem essa coisa do cigano, que aí lê a sorte, né, naquelas barraquinhas, né, que cobra para ver, e aí tem a dança, e tem a música. É uma coisa assim, cara, que tem toda essa história de representatividade negra e tudo lá, mas eu queria fazer uma coisa alto astral, sabe? Eu queria fazer uma coisa bonita, alegre, para cima. Tem uma dor, tem um sentimento, tem uma profundidade, tem uma coisa por trás disso tudo. Mas ao mesmo tempo é isso, né? O palhaço chora por dentro.
Exatamente.
E ele tá com a cara assim, rindo pra fazer sorrir, né? E aí eu inventei esse negócio um dia da apresentação, coisa que eu soltei essa frase, né? Sorrir é resistir. Porque
é
muita porrada, né? Que ele levou, que a gente leva todo dia, que todo mundo sofre, 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 mas o espetáculo precisa continuar.
E para essas alegorias, você fez parcerias com circos? Vão vir profissionais do circo?
Tem o circo
mesmo.
Do Marcos Frota, o pessoal dele, que já participou até do Circo da Mocidade em 2002.
Sim.
Então nós vamos ter pernas de pau, malabaristas, trapezistas, contorcionistas. Então tem todo esse pessoal junto com o pessoal da escola. Tem os atores negros de carne e osso ali, o seu Milton Gonçalves, talvez o Antônio Pitanga, Jorge Coutinho, a Vatuzzi, que já desfilou na escola várias vezes, né? Entendeu? Tem o Romeu Evaristo, que pro meu tempo, assim, ficou imortalizado como o Saci do Sítio Pepão Amarelo. E temos três artistas negros representando o Benjamin em três momentos, né? Um é o Ailton Graça, que sempre... Que, inclusive, o Ailton Graça é palhaço e se inspirou no Benjamin, não sabia. Tem o Hélio de la Penha, né, do Cacete Planeta, também. E tem o Nando Cunha, que vai ser o palhaço em si, né? Ele se vestia, né? Eu acho muito lindo.
E eu acho que outro aspecto do desfile vai ser a pintura facial também, foi algo que você se preocupou para trazer esse universo do circo, assim, os componentes de você vai esse
Felizmente
recurso.
Não dá para pintar todo mundo, mas a gente está fazendo aí um esforço para a maioria... também um trabalho de maquiagem, que é uma coisa assim que dá um complemento a tudo, né? Você tem uma... é um desfecho, né, da coisa, né, pro tema que é, pras fantasias que são.
Alex, vamos... você já explicou muito bem o enredo, foi incrível. Eu queria entrar um pouco mais em outras características assim do seu trabalho. É, você que falou já aqui que você começou trabalhando com laje. E você acha que você desenvolveu um estilo de alegorias um pouco parecido com o Renato? Assim, suas alegorias são mais limpas, mais arrojadas. E é uma preocupação do seu trabalho, assim, essa sinuosidade, esses traços curvilíneos? Assim, como é que você enxerga esse seu estilo de construção de alegoria?
Acho que não resta dúvida o poder de influência dele comigo, lógico. Mas não só dele, porque, tipo... mesmo que eu não faça nada parecido, mas uma figura também que eu presto muita atenção era todo o trabalho do Joãozinho 30. Joãozinho 30 era fantástico, porque ele conseguia realmente tomar conta da avenida, assim. Ele ocupava todos os espaços. Ele teve essa... E uma coisa genial nele, que eu acho que vai ser uma aula para mim, acho que para todo mundo, principalmente por todas as dificuldades que a gente tem de grana, de material e tudo, é saber trabalhar com os materiais e tirar deles o melhor efeito. Isso é uma coisa que o João tinha, que era impressionante, assim. Ele pegava uma coisa que você não dava nada por aquilo e fazia daquilo virar algo de efeito. Então isso, ele era brilhante. Primeiro carnavalesco que eu admirei foi o Arlindo Rodrigues. Sim. Que eu estava impressionado com o bom gosto dele, com a classe, a elegância. Né? Era uma coisa muito chique, muito, muito bonita, né? O João, pelos enredos, que o João também era o delírio, né? Para mim, talvez os maiores enredistas fosse o Joãozinho 30 e o Fernando Pinto. A coisa de criar enredo, de inventar enredo, porque eles inventavam uma história, eles recriavam o mundo, sim, né? Sim. O João ainda tinha uma coisa de pegar uma história real e o Fernando Pinto, que também era brilhante na hora de criar uma história, né? E tal. Aí tem o Renato, que eu já admirava mil anos antes de pensar em trabalhar com ele, né? Porque acho que o Renato é o grande cenógrafo do carnaval, o cara que, assim, pra mim tem a plástica mais bonita, e eu vi de perto, então é uma coisa que nasceu com ele, é uma coisa que não... É porque não só a criação, o design, como conseguir fazer aquilo ficar pronto, assim, como produzir. Porque às vezes as pessoas têm um desenho lindo, uma ideia maravilhosa, mas fica difícil conseguir realizar. É uma grande dificuldade você conseguir realizar, dar as soluções certas para aquilo. Outro carnavalesco também que eu tenho uma grande admiração é o Roberto Zaniek. Eu acho fantástico para coisas de época, acho que não tinha igual. E é isso, assim, aí tem vários, né? A coisa de saber contar uma história, como Arlindo sabia contar uma história, a Rosa sabe contar uma história, tudo assim, tá tudo direitinho, e você vai entendendo, né? E aí tem o talento de todos esses outros que tem aí, a coisa do Paulo Barros de conseguir chamar a atenção do público do nada, e prender a atenção, isso é uma coisa dele que ninguém tem, né?
Você falou um pouco dessas referências de carnaval. Queria perguntar também sobre as suas referências de arte. Assim, você vê traços de arte nouveau, arte déco, assim, no seu carnaval? Essas
então, eu venho da moda.
Uhum.
Eu trabalhei numa fábrica de tecidos, eu estudei moda. Eu, durante muito tempo eu estive envolvido nisso. E quem trabalha com moda faz a pesquisa de tendências e todas as tendências de moda sempre esbarram com a história da arte. Com a história política, sociedade, então tudo tá ligado, tudo tá ligado.
Mas estão quase
tudo muito colado, né?
Sim, sim.
E você produzir moda, você tem um paralelo com figurino de teatro, de televisão, cinema e carnaval. Então são irmãos. E o processo criativo é parecido. Você parte de um nada, você vê referências diversas de tudo, e cores, e tecidos, e formas, e modelagem, e não sei mais o quê. Então, tem uma coisa curiosa, porque eu fiz desenho mecânico,
desenho
de máquinas, desenho de peças. Então, eu tive a experiência com a coisa da visão espacial, né? Você imaginava a coisa da escala, né, as medidas, você tem uma noção de forma, e depois com a coisa da fábrica de tecidos e o estudo de moda, não sei o quê, você ficar mais íntimo de cores, materiais, tecidos, texturas e essas referências de moda também, que muito colaboram para mim também. Assim, eu não me inspiro só nos colegas e nos mestres, sim, do carnaval. Sim. Eu me inspiro muito em estilistas, em diretores de cinema, a coisa do show, né? Do espetáculo, do show business. E moda é uma coisa que eu acompanho muito o trabalho de alguns estilistas, assim, que eu sou fã. desfiles, eu vejo assim, a utilização de certos materiais, você vê aquelas pessoas costurando, bordando, aplicando, aquilo é um, é uma preciosidade que no carnaval é outra história, né? O carnaval é um prêt-à-porter de luxo, né? Então você não pode complicar demais. Mas é isso, assim, eu acho que quando eu preparo uma história dessa aí, e eu tenho que ver a estampa e o tecido e não sei o que lá, dependendo do enredo, dependendo da coisa, eu tento matar um pouco a frustração de eu não ter sido estilista. Eu não estou em Paris, né? Eu estou no Rio, então é aquela coisa assim de como seria isso aí se fosse na alta costura francesa. E esse ano especialmente, né? É um trabalho de figurino mesmo. Tem muito trabalho de modelagem, tem muita montagem, tem muito babadinho, porque é muito elaborado, muito trabalhado, eu acho que ficou bonito. E com mais essa coisa do recurso da maquiagem, você vai trazer e tal, e aí, enfim, aí junta tudo, e eu tô esperando um desfile bacana.
Não, vai ser incrível. É muito bacana, né, esse pensamento de você ser técnico em mecânica. E
uma coisa fria, eu acho que coisa engraçada, né? Porque eu admirava carnaval, mas não ia imaginar que eu ia trabalhar em carnaval. Então, eu sempre trabalhei com desenho. O que é que eu vou fazer no segundo grau? Não tinha uma coisa artística. E aí eu caí no desenho técnico mecânico porque eu tinha que fazer. E isso me ajudou depois, sem querer, acho que o destino fez com que, tipo assim, eu vou te botar nisso, porque lá na frente você vai entender por quê. E aí comecei a trabalhar no carnaval mesmo, e assim, como tudo isso me ajudou, né? Como tudo isso foi rico.
E aí a gente tá falando exatamente de juntar essas qualidades, qual você acha que é a maior qualidade de um carnavalesco, assim?
Ele tem que ser incrível na hora de pensar num tema. E como que esse tema vai ser desenvolvido, como materializar esse tema, como vai criar imagens para contar essa história e saber realizar também.
Sim, sim.
Porque ele tem que criar, ele tem que ilustrar, ele tem que acompanhar para que aquilo saia daquele jeito, dentro das condições que ele puder ter também, né? Porque lógico. E além de toda essa história, ele tem que saber vender o peixe, ele tem que saber falar. Ele tem que saber ter o discurso na ponta da língua, ele não pode vacilar, ele não pode gaguejar e esquecer. Não, aquilo tem que estar dentro da cabeça dele, ele discursa aquilo numa fluidez que, tipo, gravou. Convencer a imprensa, a diretoria, aos componentes, aos torcedores, essa coisa toda, que aquela história é bacana. Ele tem que ter uma coerência da história, ser contada, começar bem e terminar bem.
Sim, sim.
Porque tem gente que se perde, né? Vai. E também ter uma coisa de cineasta, de dramaturgo. Porque não é só pegar um livro e... Você pega um livro, mas... É uma biografia, mas você pega, mas você conduz a história. Você está fazendo o seu jeito de contar a história. Quem está assistindo na arquibancada não está sabendo o que está acontecendo. Ele tem que olhar... Eu não sei quem é Benjamin, não sei onde que ele está, mas que é circo é.
Eu entendi, eu levei alguma informação daquele desfile.
É, né? Tem mato, tem onça, eu acho que isso está se passando na selva. Não tem legenda. Quem tiver um pouco, prestar atenção na letra do samba, ou ler alguma coisa, ou saber de alguma coisa antes, beleza. Mas no geral, você está na arquibancada, está vendo passar, tu não tem ideia do que está rolando. Isso é a coisa mais difícil para fazer. Fazer entender, fazer emocionar, isso é que é o mistério. Como que você consegue mexer com as pessoas gostarem daquilo que está vendo, curtir aquilo ali e funcionar. É,
entendi a coesão. Você acha que você já conseguiu reunir esses elementos em algum desfile aqui? Quais são os seus desfiles que você acha que essa magia assim aconteceu?
Eu acho que foi o dos brinquedos, eu acho.
Porque... Eu acho que é o grande carnaval que você guarda com mais carinho disso tudo.
Se nasceu, ou é, ou já foi criança. Então, pega muito bem. Entendeu? Assim, traz... Sim, sim. Entendeu? Eu acho que o primeiro ano aqui foi com as Senhoras do Ventre do Mundo e tal, meio que Candaces parte 2, porque a gente achou, né? Mas foi um desfile que eu acho que estava bem dentro do espírito salgueirense, sim, do que se espera, e causou um grande impacto de abertura, e teve momentos muito bacanas, como aquela coruja, né, uhum, e tal. A última parte, eu acho que não foi tão valorizada, mas eu acho que era uma das aquela coisas bacanas, é que é a Pietá, né? Era a Pietá envolvida com os textos da Carolina Maria de Jesus. Mais militância do que isso, tem, não.
Essa comunicação, não, esse momento de comunicação não se deu, né?
É, não deram valor.
Você acha que tem algum carnaval que você tenha mais carinho e que as pessoas não tenham valorizado tanto, assim? O desfile da Ilha é um desfile aclamado por todo mundo, né?
Ah, não sei. Assim, tem os que eu acho que pra mim marcaram, né?
Uhum.
Aquele do Darwin também, eu acho que foi uma grande ideia. Você contar. A evolução das espécies.
E você materializou
aquilo. Num desfile, porque era a viagem do Darwin,
sim, sim,
de 1837, né, ele sai da Inglaterra,
uhum,
e ele percorre o mundo, e aí eu vou mostrando cada lugar que ele vai, e aí você tem um reino, uma espécie, uma coisa sendo mostrada de acordo com a evolução.
Sim, sim.
Muito maneiro.
Sim,
eu ganhei estandarte de ouro de enredo ali. Sim, a escola, sim, ganhou de melhor escola.
Melhor escola, é.
Sem estar concorrendo. Tem um carnaval que não foi lá muito valorizado, mas eu gosto muito também, que é o de Londres.
Uhum, 2012, né?
É, porque eu era apaixonado pela cultura londrina, uhum, britânica, e tinha muitas coisas ali que eu acho que eram interessantes, como o Banquete da Alice.
Uhum.
Enfim, são alguns carnavais assim legais, independente de colocação, sim, mas sim, que tal.
Foram momentos criativos bacanas, que você conseguiu levar imagens bacanas para a avenida, né, que te tocavam.
Eu tenho que dizer que aqueles anos de Ilha foram anos maravilhosos, porque eu tive uma liberdade para criar,
uhum,
incrível, e como eu disse, como eu ouvi a escola muito assim descolada dessa coisa mais séria, mais tradicional, uhum, e tal. Então eu achava que eu podia fazer de um tudo. E deixaram eu.
Deixaram e você foi. Acho que pra terminar, e acho que nenhuma escola ficar com você, tem uma passagem muito marcante na Vila Isabel também, né? Primeiro entre 2008 e 2010, e depois você retorna.
Segunda temporada,
pensou. E uma segunda temporada começa muito bem. Acho que é um dos outros, falando esses desfiles seus que são muito bonitos também, que não foram tão comentados, é o desfile da Vila Isabel do Pai Arraia, que é uma aula de enredo, eu acho, assim, você conseguir levar um tema tão denso, educação.
É engraçado porque, assim, o Pai Arraia é enredo complicadíssimo.
Sim, sim.
Foi um enredo que, nossa, aliás, tudo ali foi complicado. E aí eu fiquei, assim, pensando, né, como é que eu vou criar essa história aí? Porque... Uhum. Tinha essa coisa delicada, né?
Sim, sim.
Era muito delicado. Eu comecei a pensar assim, como é que eu vou contar a história dele, carnavalizar e etc. Então tinha a história dele de que ele era um cara sempre rico, né? Sempre foi bem, uhum, nascido. E que ele viu uma grande quantidade de pessoas que estavam migrando, assim, por causa da fome, por causa da seca e tal. Então, assim, eu abri com aquela coisa do sol, do calor, da morte, da seca, para depois começar a amenizar. E tem uma coisa muito curiosa, porque agora recentemente virou grande polêmica, se fala de Paulo Freire, né?
Sim, sim.
É, demonizado pela extrema-direita. Uhum. E eu tive que falar de Paulo Freire.
Sim, sim. Muito
porque o Paulo
educação,
Freire,
né,
foi extremamente importante no tempo que o Miguel Arraes foi governador, né, prefeito, uhum, e tal. E aí eu fiz toda a parte da educação, tinha assim um setor da educação, e eu aprendi um pouco de como era a técnica dele, né, a capacidade de fazer com que as pessoas pudessem aprender a ler e escrever de forma muito rápida, e ele querendo ensinar aquilo que era mais próximo ao universo das pessoas.
Uhum.
Então foi um universo muito rico, muito bacana. Meus pais são pernambucanos também, então tem uma coisa bacana nisso.
Uhum.
E aí era maneiro isso, assim, começa com a seca, depois vai pro lamaçal,
uhum,
do mangue. E aí tem essa parte da educação, tem a parte dele com reforma agrária. Aí tinha, aí eu comecei a estender para as artes, desde a literatura de cordel, a música, o xaxado na dança e tal, teatro de mamulengos. Então tudo que era regional, tudo que era pernambucano. E tinha também um pouco da história de Pernambuco também, com a coisa que é muito valorizada lá, que é a história de Maurício de Nassau. E para encerrar na coisa do carnaval, do frevo, maracatu, maracatu nação, maracatu e o galo da madrugada.
Sim.
E realmente foi assim, foi um desfile que ficou em, sei lá, oitavo lugar, sétimo lugar, não sei o quê. Mas foi um desfile, eu acho, muito bonito.
Uhum.
E num sacrifício que você não faz ideia de como foi o milagre daquilo ir, porque não deram dinheiro nenhum. Mas a gente conseguiu, de um jeito ou outro, botar o carnaval na rua. E foi uma coisa curiosa, foi legal. Assim, eu tava com duas assistentes, duas pessoas que trabalham comigo e amigas e tudo.
Uhum.
E a gente que sofreu, a gente que, eu mesmo e elas, em carro, decorando. E aí a gente vendo na avenida aquilo tudo assim, na concentração e tal. A gente chorou os três.
Realização daquele trabalho.
A gente chorou, né? Porque a gente não acreditou que aquilo ia pra rua, que aquilo ia desfilar. É muito fácil você criticar, olhar, falar mal. Ah, não gostei. É a coisa toda. As pessoas não sabem o que é. Não sabem. Pensa que é. É frisson, glamour. Não é, não.
É trabalho cotidiano.
É se sujar. É se machucar. Entendeu? É sofrer.
Alex, não, acho que a gente vai encerrando, fazer uma última pergunta. Acho que agradeço sobretudo o seu depoimento. Foi super bacana essa uma meio que revista mesmo do seu trabalho. Sobre isso, não sei se você já parou para fazer as contas, mas você vai completar exatamente 15 carnavais esse ano. São 15 carnavais ininterruptos no grupo especial desde que você estreou na Rocinha. É, qual a...
Eu nem conto. Eu sei que é de 2006 para cá, porque
isso.
Eu tenho no especial o tempo que tem a Cidade do Samba, né?
Ah, você veio pro primeiro carnaval da Cidade do Samba, né?
Sou um dos que inaugurou, né? Porque a Cidade do Samba foi inaugurada em 2005 pro carnaval de 2006. E foi justamente o carnaval da Rocinha.
Uhum.
E daí pra cá eu tenho ficado por aqui, né? Tô me mantendo aqui.
Você vai
no
só
condomínio.
Mudando.
É, a gente troca de casa, mas tô dentro do condomínio ainda, né? Ainda não fui expulso.
É, como é que você faz o balanço dessa carreira, assim? Acho que a gente já falou um pouco disso. Mas como é que você vê essa chegada dessa geração, né? 15 anos, um carnavalesco já experiente, consolidado na festa. Você sente isso, assim, que você é um nome importante para a festa?
Eu acho que eu não realizei grande coisa, não. Assim, eu acho que... É como eu disse, assim, tem alguns carnavais que eu acho que são legais. Tem alguns carnavais que eu tenho orgulho de ter participado. É, eu ponho no meu Instagram todo dia imagem, uma foto... de alguma coisa, de uma fantasia, de um carro, uma coisa, porque para mim, assim, independente de opiniões, o registro fotográfico daquilo é a maior prova do trabalho.
Sim, sim.
Eu tenho lá um Instagram, aí é engraçado, tem gente que tem no Instagram, aí só tem assim, foto sem camisa, sem roupa, na praia, de sunga, não sei o quê. Como eu não tenho nada disso para mostrar, eu mostro meus carros, minhas fantasias, coisas que foram fotografadas e que eu acho bonitas, eu acho que agradou, que foi legal. E aí isso é alimentar a minha memória. Isso é o que eu produzi. E foi.
O carnaval tem um problema de memória latente, né? A gente sabe, mas eu acho que você é um grande carnavalesco, assim, desses 15 anos, você construiu um estilo muito consolidado, assim, e dá pra ver isso em alegorias, dá pra ver em enredos, assim.
É, mas não tem campeonato, então não vale nada.
É isso, não, mas no fundo é isso, né? Como o julgamento baliza uma opinião.
Ganhou é o máximo.
Uhum.
Não ganhou, ou então ainda, infelizmente, participou de um carnaval que foi ruim, foi mal, caiu, ou ficou mal colocado, aí já não presta mesmo, né? Então, e tem uma coisa também que é minha, que incomoda muita gente, que é uma imagem que passa assim de uma pessoa muito fechada, muito antipática, muito não sei o quê, e que não participa de festa, que não vai na quadra, que não sei o que lá, porque eu levo tão a sério a coisa do trabalho, eu sou tão compenetrado no negócio, que o negócio é isso aqui. Não ligo, eu sou um bicho esquisito. É uma outra coisa, entendeu? É o trabalho, tentando acertar. Eu acho que eu erro mais do que eu acerto, mas eu tento. Agora é importante dizer que assim, eu nunca fiz de sacanagem nada ruim. Se não ficou bom, ou porque eu não acertei, ou porque não deu pra fazer.
Foi uma série de outros fatores.
Não deu pra acontecer também. E deu tudo errado e ninguém sabe. Uhum. As pessoas só querem saber o produto pronto. Não sabe por que
ficou uma merda. E aí vai direto pro carnavalesco,
né? É, sempre. O culpado, o carnavalesco é o culpado do mundo. É o que deu a maçã pra Eva comer. Ou ele é a estrela, e também às vezes brilha mais do que devia. Ou... é o culpado do negócio. Uhum. E é isso, a gente trabalha pra cacete, acho que. E assim, apesar de tudo isso, né, vamos curtir, vamos celebrar, vamos resistir, vamos desfilar. E eu tenho fé que o Salgueiro vai fazer um desfile lindo, maravilhoso, bacana, uma história linda. Um trabalho aí de muito esforço, de muito sacrifício, que eu espero que nos recompense, né, com um grande carnaval. Entendeu? Que bom seria se eu tivesse certeza de vitória, né? De campeonato. Ia ser bacana, né? Nem que fosse para encerrar a carreira, mas pelo menos ganhei uma vez. Toma, concorrência.
Alex, muito obrigado por toda a conversa. Acho que foi incrível o bate-papo e saber um pouco mais do seu processo, enfim, ouvir essas histórias também. Acho que é muito bacana essa troca, acho que o pessoal vai gostar bastante.
É, o povo não me conhece, eu sou um doido, né?
Conhecerão. E a gente ouviu então a nossa conversa com o Alex de Souza, né? Ele contou causos, histórias da trajetória dele, falou um pouco do Carnaval do Salgueiro para esse ano, coisas muito bonitas, coisas divertidas. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Fiquem com a gente, nos acompanhem pelas redes sociais para saber sempre que sai um novo episódio. E a gente segue com mais algumas entrevistas e alguns outros formatos ainda que virão até o carnaval. Fiquem ligados com a gente, carnavalize conosco.